Amado.
Vereador Clovimar Batalha, Flávio Andrade presente, Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Maria Regina Braga, Maurício Moreira Paquinha, Maurício Zacarias, Moisés Rodrigues de Paula. Presente. Silmério Rosa Oliveira.
Sob a proteção de Deus e do povo urupretano, declaro aberta esta reunião. Solicito secretário ler expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$ 71.500 para o município de Ouro Preto para pagamento de serviços do SAMU. E outro telegrama comunicando a liberação de R$ 15.400 para pagamento de atividade do CEL, Centro de Especialidade Odontológica.
Ciente.
Projeto de Lei 0909 do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal 394, que define e caracteriza os benefícios eventuais no município.
Encaminhe para as comissões. Colocamos em discussão a ata da 10ª reunião ordinária de 2009, realizada às 16 horas, dia 5 de fevereiro de 2009. Em votação, os vereadores concordaram a favor como estão, quem não concordar a favor manifestar. Aprovado por 7 votos. Solicito secretário que passe para a ordem do dia.
Indicação 3709 da vereadora Maria Regina Braga, solicitando providências urgentes para a solução do problema de escoamento constante de água na caixa d'água reconstruída na rua Josino Fernandes da Silva, no bairro São Cristóvão. Segundo informação de moradores, apesar do término da obra, a caixa d'água continua apresentando vazamentos intensos durante a noite, o que é inadmissível, em virtude dos constantes problemas de falta d'água em nossa cidade. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Em discussão, indicação número 37, autoria da vereadora Regina Braga.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Eu tenho gente que anda muito no meio do povo, assim, eu tenho percebido, além desse problema, desse vazamento dessa caixa d'água lá no São Cristóvão, a gente tem acompanhado outros problemas de vazamento em caixa d'água. Parece em Cachoeira do Campo, em Glaura, lá em Engenheiro Correia. Então, o SEMAI poderia estar fiscalizando essa questão, comprando materiais adequados, não sei se seria boias, né? Acho que boias é que acusa, né, quando a caixa está cheia, para não transbordar. Mesmo registros próximos às caixas d'água, também está tendo muito problema, porque a gente sabe que nós temos sérios problemas de falta d'água em Ouro Preto, não podemos, então, desperdiçar o pouco que a gente tem com esses vazamentos. Então, essa é uma indicação, mas depois dessa, eu já fiquei sabendo de outros casos nesse mesmo sentido, das caixas estarem enchendo muito à noite e vazando, perdendo muita água. Ok? Obrigada, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Queria parabenizar a vereadora Maria Regina Braga pela indicação. Eu tenho acompanhado também, até na Gualipa, a gente tem a caixa d'água da banheira, lá acontece um problema complicado, tem um raiz que se chama de rabo de raposa, que entope a tubulação antiga. Hoje mesmo conversei com o superintendente do SEMAI, Zé Antônio, já levei outro dia ao Altair, já estão providenciando, inclusive, a troca da tubulação. E a gente tem visto, semana, inclusive, o Jornal Nacional tem feito uma série de reportagens sobre a água, uma série de reportagens muito boa, falando do desperdício. Eu estou trabalhando com minha assessoria jurídica, a elaboração de um projeto de lei visando até penalizar quem desperdiça água. Eu tenho entrado em alguns lugares de Ouro Preto que a torneira está sem bucha nenhuma, a água está descendo direto. Vaso sanitário, também sem reparo nenhum, vai descendo a água direto. Haja água para poder dar vazão a isso. Então, acho que é importante, temos essa preocupação e a própria prefeitura, às vezes, tem contribuído para esse desperdício. Parabenizo a vereadora pela indicação.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 3809 do vereador Moisés Rodrigues de Paula. Solicito que a prefeitura estude a possibilidade de fazer as seguintes benfeitorias na travessa Nossa Senhora dos Prazeres, entre as ruas 13 de maio e 15 de agosto, no Morro Santana, a saber, instalação de corrimão, construção de canaletas e colocação de dois postes. Justifica a indicação na medida que há insegurança dos moradores, primeiro pela falta de iluminação e segundo pelo grande volume de água em época de chuva. E anexo tem um aval assinado com assinatura de moradores do local. É do vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Em discussão, indicação número 38, vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 3909, também do vereador Moisés Rodrigues de Paula. Solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar limpeza e tapa-buracos nas seguintes ruas da Bauxita: Arthur Vitorino Coelho, José Aureliano Leocádio, Hamilton Lazo da Silva, José Trindade, João Fernandes Vieira, na Praça Doutor Benedito Xavier e na Rua Professor Paulo Magalhães Gomes. Informa o vereador que há um grande acúmulo de mato nas citadas ruas, além de vários buracos, que dificulta o trânsito de veículos de pedestres, podendo causar até graves acidentes. Assina o vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Em discussão, indicação número 39, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 4009, da vereadora Corimara Batalha, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de construir rede de esgoto para 9 casas na rua Pinheiros Altos, próximo ao número 754, no Córrego Seco, Morro Santana, que vem causando problema com mau cheiro, inclusive para a creche localizada em frente às citadas casas. Assina a vereadora Clovimara Batalha.
Em discussão, indicação número 40, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 4109, do vereador Maurício Moreira Paquinha, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar benfeitorias no bairro Itacolomi, atrás do depósito Monteiro, quais sejam reforma e complementação das redes de esgoto e pluvial nas ruas Diamante e Rubi, patrulhamento, cascalhamento e construção de canal de escoamento de água na rua Safira, em caráter de urgência, pois a referida rua encontra-se intransitável. Justifica tal pedido porque, em época de chuva, a falta dessas benfeitorias tem provocado erosões que estão impossibilitando o acesso de automóveis. Assina o vereador Maurício Moreira.
Em discussão, indicação número 41, de autoria do vereador Paquinha. Em votação, os vereadores concordaram, favor manifestar como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 4209, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, solicita que a prefeitura estude a possibilidade de fazer um telhado na parte da frente e colocar grades na janela do posto de saúde do Morro Santana e também fazer um corrimão próximo à quadra de esporte da rua 15 de agosto e também no córrego seco. Isso atende a solicitação dos moradores locais. Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação número 42, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos os projetos em primeira discussão.
Projeto 0609, de autoria do prefeito, que solicita autorização para pagar o valor mensal de R$ 1.600 para a Associação dos Municípios da Região dos Inconfidentes. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei número 06 de 2009, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 0209, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamentos referentes a serviços prestados e a locação de máquinas realizada em gestão anterior. Projeto em parecer em conjunto favorável das comissões com emendas.
Em discussão, projeto de lei número 2, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem concordar, favor manifestar. Manifesta.
Voto contra, excelência. Pelo DEM.
6 votos favoráveis e em contra do vereador Moisés Rodrigues. Passamos projetos em única discussão.
É, veto a proposição de lei 72/2008. Era um projeto de lei do então vereador Wanderlei Curuzu, que obriga o Poder Executivo a alimentar de informações a homepage na internet criada pela página do Tribunal de Contas da União. O prefeito vetou o projeto. A comissão composta de vereadores Coimara Batalha, Silmério Rosa de Oliveira e Maurício Moreira Paquinha dá o parecer pela manutenção do veto total à proposição de lei.
Então, é um projeto que foi vetado pelo prefeito municipal. Então, nós vamos convidar 2 vereadores para ser escrutinadores. Convido o vereador Silmério e o vereador Luiz Gonzaga para ser escrutinadores. Aqui, vão acompanhar a urna aqui, verificar a autenticidade da urna, ver se tem nenhum voto. E quem votar sim, vota pela manutenção do veto, seguindo o parecer da casa do prefeito. Quem votar não, está votando pela rejeição ao veto. Está claro? Então, convido os 2 vereadores, Luiz Gonzaga e Silmério, por favor. Questão de ordem? Questão de ordem, projeto da vereadora Flumara Batalha. Alguma dúvida? Tá, solicito então. O pessoal conferiu as cédulas? Cadê os vereadores? Solicito os vereadores, escrutinadores, conferir as cédulas e retornar ao plenário. Então, repetindo, com certeza, pode votar. Então, nós estamos repetindo, quem votar pela manutenção do voto, do veto, vote sim, quem rejeitar o veto, vote não. Solicito o secretário, faça chamada.
Coimara Batalha.
Presente.
Votação, vereador.
Flávio Andrade.
Júlio Pimenta. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga. Maurício Moreira Paquinha. Maurício Zacarias Gomes. Você falou, escreveu. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
Ok. Todos votaram?
Todos votaram, presidente.
Peço aos escrutinadores que confira o número de cédulas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos.
Tem 9 vereadores presentes. Então, teve 8 votos sim e 1 não. Então, está mantido o veto ao projeto de lei. Ok. Agradeço os escrutinadores. Passamos, então, à palavra de oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores na reunião de hoje, vereadores Maurício Moreira, Silmério Rosa de Oliveira, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga de Oliveira e Crovimar Elias Batalha.
Atendendo a solicitação do requerimento número 68, com a palavra vereador Paquinha. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 69, com a palavra vereador Silmério Rosa. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento número 70, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, só para reforçar a importância da reunião que aconteceu ontem à noite nessa casa, a audiência pública, mais uma vez a Câmara cumpriu o seu papel de trazer para dentro do seu recinto a discussão dos grandes temas de Ouro Preto, casa cheia, tivemos mais de 120 pessoas participando, autoridades estaduais, municipais, o Sindicato dos Metalúrgicos presente através do Nelson, a DOP, a Associação Comercial. E eu até falei na reunião que a coisa que acho que são do destino, tinha um promotor de justiça ontem, que por acaso estava passando aqui em Ouro Preto, veio aqui para outra causa, viu o movimento, se envolveu, participou da audiência pública e foi uma pessoa determinante no trabalho. Dr. Geraldo Imediato de Souza, é promotor da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, que já conhece a nossa realidade, e ele mesmo fez algumas sugestões. A grande ausência notada foi a Novelis, não participou do evento, não participou do encontro, o que comprometeu muito o resultado da audiência e o andamento dela, que a Novelis virou a musa na medida que toda a preocupação é para evitar essas demissões. E o doutor Geraldo sugeriu, então, que se fizesse por parte dos sindicatos metalúrgicos uma representação ao Ministério Público para que a Novelas fosse intimada a comparecer a uma audiência com o Ministério Público e oferecer justificativa concreta, real e detalhada da necessidade de se fechar a unidade de produção da alumina em Ouro Preto. Todas as manifestações que a gente viu eram no sentido, primeiro, de uma certa desinformação, né? Por que realmente está se fechando a alumina? Realmente é mais barato trazer alumina de navio lá do norte que produzir alumina aqui? Os gastos que existem hoje com trabalhadores, o sindicato até se manifestou contrário a isso, mas alguns trabalhadores abriram mão de benefícios para poder diminuir os custos da empresa. Então, acho que o grande fato da noite, assim que acabou a audiência, nós nos reunimos na sala da presidência com o promotor e com o sindicato. Ontem mesmo digitou-se essa representação, o sindicato já formalmente entregou ao promotor e o promotor já deu despacho ontem mesmo, determinando a audiência para a próxima segunda-feira em Belo Horizonte, em que está sendo intimada a empresa Novelas, está sendo convidado o sindicato, a Câmara, a Prefeitura, o Conselho Regional de Economia. O que nós vimos naquela assembleia que houve lá no ginásio de Saramenha é que a gente entende muito, eu pelo menos entendo muito pouco de números. Quando fala que o custo é tal, que o spread é tal, que é isso, eu fico sem saber o que é, porque não gosto muito disso. Então a gente achou importante ter alguém que entenda dessa linguagem, e na ocasião daquela assembleia no ginásio, o Conselho Regional de Economia se colocou à disposição para poder assessorar o sindicato nesse entendimento, depois na possível negociação. Então o promotor convidará também um representante do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais para que possa estar. A previsão é que essa audiência seja segunda-feira, lá em Belo Horizonte. O presidente já manifestou o interesse da Câmara estar presente, ele deve reforçar aqui, mas entendo que a Câmara cumpriu mais uma vez o seu papel, volto a falar, de trazer para cá os problemas, possibilitar a sua discussão e tentar achar um caminho para a resolução deles. Parabéns ao sindicato, à Câmara Municipal, à Prefeitura esteve presente, à DOP, Associação Comercial, enfim, todos unidos para poder tentar ver se consegue evitar o problema do fechamento da unidade da Alumínio Ouro Preto. Muito obrigado, presidente.
Atendendo a solicitação número 71, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Atendendo a solicitação do requerimento número 72, com a palavra a vereadora Clumar Batalha.
Senhor presidente, eu só gostaria de entregar o relatório da comissão especial que foi nomeada por essa casa para tentar resolver o problema daqueles alunos do SENAI. Então, nós vamos entregar o relatório que fala que esses alunos residentes em distritos poderão ser atendidos de acordo com a planilha anexa a nível de carona. Deixar bem claro que eles vêm de carona no transporte escolar, em horários e veículos definidos na referida planilha, no transporte escolar. Nos horários, o transporte utilizado, o nome dos motoristas e o local de saída, que são os distritos. Então, quero entregar quem assina esse relatório, são os três vereadores da comissão, que são os vereadores Flávio Andrade, vereador Moisés Rodrigues e eu, Clovimara Batalha. Então, é mais uma comissão aí que a gente foi à luta, correu atrás. O que falta fazer é estar encaminhando para os interessados, né? Ou retornando ao SENAI a saída e o transporte utilizado com o nome dos motoristas. Isso pode ser feito até por e-mail, pois eu posso passar o e-mail da pessoa que nos mandou a lista dos alunos. São 43 alunos, sendo que 9 são já atendidos porque são de empresas, né, como Samarco, RDM, Total Engenharia. E os demais serão atendidos a nível de carona no transporte escolar já do município. Tá bom?
Não, pode, vereador.
Pois não.
Eu queria parabenizar a vereadora Clovimara, presidente, até reconhecer. Esse trabalho foi dela mesmo, né? É importante, ela tem esse envolvimento com a Secretaria de Educação, com a área de transporte. Reconhecer e parabenizá-la pelo esforço. E mais uma vez a Câmara respondendo à demanda que a sociedade trouxe para ela, conseguiu achar um caminho. Obrigado.
Então, microfone, mas...
Senhor presidente, não havendo mais oradores inscritos, eu solicito a palavra para o líder de bancada.
Só um minuto.
Senhor presidente, eu gostaria de uma cópia desse relatório que a Cruzmara trouxe.
Pois não. Uma cópia, vereador Regina Braga.
Uma cópia para mim também, senhor presidente.
Uma cópia, vereador Moisés Rodrigues, vereador Silmério Rosa. Foi louvável realmente, porque, para lembrar para os ouvintes e para o presente, tivemos aqui na casa alunos do Senai, moradores de alguns distritos, que estavam alegando dificuldades para vir fazer o curso, porque a questão do transporte. Infelizmente, o município não tem condições de dar transporte para todas as pessoas que moram distante, apenas para os alunos da rede escolar, que já são muitos, mas a comissão aí, né, através da presidente, que é a vereadora Clomar Batalha, conseguiu aí atender a solicitação mediante as vagas existentes, não é isso? Nos veículos que transportam os alunos da rede escolar. Eu peço à secretaria depois que pegue os contatos para comunicar aos alunos a possibilidade e os horários desse transporte para que eles possam programar lá e atender. Mais uma vez, a Câmara Municipal, através da sua tribuna livre, conseguiu atender uma solicitação justa, né, e garantindo aí a esses alunos a continuidade de seus estudos e um estudo profissionalizante, sendo que o Senai traz grandes benefícios para o nosso município e acaba colocando, dando oportunidade para esses jovens, muitas vezes jovens carentes, de ter um curso profissionalizante, um curso técnico, mecânica e outros ofícios, e que são de grande valia para eles estarem integrando o mercado e também para a sua melhoria da sua profissionalização desses alunos. Peço então com as cópias os vereadores solicitaram e que entre em contato com os alunos, encaminhando aí a tabela com os horários.
Vereador, você me dá uma parte?
Quer falar sobre o assunto?
Exatamente.
Eu também não poderia estar parabenizando, né, a Secretaria de Educação e a comissão que foi aí responsável pelas negociações junto ao Executivo. Porque, como eu disse antes, eu acho que educação hoje não pode se limitar só a matemática e português. Acho que a educação profissionalizante hoje é muito importante. E a prefeitura dando esse apoio, eu que sou de distrito, sou representante de distrito, a gente sabe da dificuldade que os jovens têm de estar deslocando para vir fazer Senai aqui em Ouro Preto. E então eu fico muito feliz e quero parabenizar e agradecer o empenho de vocês. Alô?
Senhor presidente, chegou aqui nas minhas mãos agora. Autorizado, senhora, encaminho anexo edital 1 e 2/9 para divulgação e esclarecimento aos vereadores da Casa Bernardo Pereira de Vasconcelos. O diretor de cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em relação ao edital da seleção do programa Jovem de Ouro, edital 1 e edital 2. O edital 1 são 40 vagas para novos beneficiários do programa em relação à participação nos cursos de carpinteiro, restaurador, manutenção elétrica no Senai, tá? Junto ao Senai. E o edital 2, são 20 vagas também para os beneficiários do programa, para o curso de elétrica predial no primeiro semestre e carpinteiro restaurador no segundo semestre. As inscrições de ambos são nos dias 13, quer dizer, sexta-feira agora, 16 e 17, que é segunda e terça-feira da semana que vem, lá no Complexo Barão de Camargos, na antiga FEBEM, de 9 da manhã às 17 horas. Acho importante tirar o xerox para os vereadores interessados, tá? Passar ao secretário.
Mais uma parte, senhora?
Pois não.
Mais uma vez, quero parabenizar, são programas assim que a gente fica feliz em saber, porque estão... São programas que... A maioria dos jovens que entram no programa Jovem de Ouro, a gente sabe que são jovens que têm problemas com drogas, têm problemas na estrutura familiar, o pai bebe, ou a mãe também. Então você põe esse jovem no programa, o jovem sai com a profissão, olha aí, carpinteiro, vai para o Senai se profissionalizar. Então são programas como esse que a gente tem que investir no município. E eu só queria pedir à líder que ela, pela minha passagem pela assistência social, pena que foi pouco tempo, eu tentei descentralizando um pouco esses cursos dos jovens de hoje, levando para os distritos também. Porque Ouro Preto é muito grande, nós temos distritos, né, a 60, 70 quilômetros aqui, que não dá para os jovens estar vindo fazer. Então, pedi lá o Marcos, para ver se ele consegue estar levando, principalmente para os distritos mais longínquos aqui da sede, esses cursos profissionalizantes do programa Jovem de Ouro. Ok? É isso aí, obrigada.
Ok, os pré-requisitos são residir no município, estar inscrito no cadastro único do programa federal denominado Bolsa Família, ter completado 17 anos entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009 e estar devidamente matriculado e frequente na rede pública de ensino de Ouro Preto. Tá? E as provas, tem prova também, viu, gente? Prova será do edital 1, será no dia 18 de fevereiro, e do edital 2 será no dia 19. Tá bom? Só isso. Ah, não, ambas são no dia 18, viu? A entrevista que é dia 19.
Podia pedir para tirar uma cópia e fixar no mural desta casa, né, para todos os interessados, e a vereadora Regina Braga também solicitou uma cópia. Então, atendendo a solicitação do líder de bancada, passo a palavra ao vereador Moisés Rodrigues.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e ouvintes aqui, aqui eu cumprimento, e se aqui estão presentes em casa também estão ouvindo a reunião da Câmara através da rádio, porque tem interesse em saber como anda o seu município. Senhor presidente, são dois lados da mesma moeda. O primeiro lado é cumprimentar a Vossa Excelência e os demais vereadores pelo empenho que essa casa vem mostrando na busca de soluções quanto à questão do Novelis e das outras empresas em geral, porque é sabido e é tranquilo o entendimento de que nenhum parlamentar daqui de Ouro Preto, ou de Mariana, ou da região circunvizinha aqui, vai ficar indiferente, vai ficar incólume a situação que ronda as empresas aqui que já vão aos poucos se desvaindo. Então, parabenizo a atitude de Vossa Excelência, que esteve lá na reunião com eles, conforme reporta aqui em matéria do Liberal, de 2 de fevereiro a 8, lá no ginásio deles, na Luminas. Parabenizo também a iniciativa da Câmara pela reunião de ontem, a qual não pude estar por motivo de força maior. E quero dizer aos amigos da Novelis que cada vereador, de sua maneira, está se esforçando e está solidário com a situação que eles estão enfrentando. O outro lado da moeda, senhor presidente, é a nossa obrigação de oposicionista consciente informar e apontar os erros deste governo. E, para isso, não é preciso ir longe, não. Basta estender a mão aqui, a 50 centímetros, e pegar aqui matéria de jornal liberal, de 2 de fevereiro a 8 de fevereiro de 2009, que traz a seguinte notícia. Falta d'água e a novela continua. E nós vamos acrescentar mais um capítulo dessa novela da vida real. Desperdício no SEMAI e falta nas torneiras das casas. Estou lendo a reportagem na íntegra. A novela iniciada no ano passado, antes do Natal, continua e parece que poderá ir além do Carnaval, exibindo capítulos cada vez mais secos nas torneiras domésticas, mais capazes de fazer jorrar dos olhos das donas de casa, revoltada pela impossibilidade de administrar seus domínios à luz do que exige o bem-estar doméstico. Mas se, nos lares, o único jorro é de lágrimas, do reservatório da Rua da Marmelada, o jorro de desperdício do ladrão é forte o suficiente para abastecer muitas casas. Vários contatos foram tentados com técnicos do SEMAI e, nas poucas vezes conseguidas, foi dito que o problema seria imediatamente resolvido, ou já teria se resolvido. O que se pode dizer é que o SEMAI, se tivesse nariz, este seria tal qual do Pinóquio, voltando para cima, atingindo a lua. Às 8h10 da manhã de ontem, 5 de fevereiro, a água continuava a transbordar do mesmo modo testemunhado pela reportagem em ocasiões anteriores. Enquanto isso, de todos os pontos de cachoeira do campo, chegavam reclamações por falta d'água. até na redação desse jornal ela falta. Então está aqui matéria do Liberal, as palavras não são minhas, são deles, e por maiores que sejam os brados que vão me suceder após essa fala, por maior que seja a briga, por maior que seja o discurso, eles não terão o condão de abafar os fatos que aqui se encontram. Não é isso que o povo de Ouro Preto merece, Sua Excelência. Senhor Presidente, não é isso que o povo espera dessa administração. Muito obrigado.
Não tendo mais nenhum inscrito, fazer algumas considerações, como disse o vereador Flávio Andrade. A audiência pública ontem foi realmente muito produtiva. Esse plenário aqui lotou para discutir sobre a crise mundial e seus impactos no nosso município. E o assunto acabou até aprofundando a questão da empresa Novelis, apesar de ter tido representantes de outras empresas e de sindicatos, inclusive da Vale da Samarco, mas realmente o que está nos afligindo no momento é o caso da Novelis. Foi muito produtivo porque todos tiveram a oportunidade de falar, tivemos aqui a presidente da Associação Comercial, presidente de Agência de Desenvolvimento, representante da Agência de Desenvolvimento Econômico da DOP, presidente do Sindicato Metalúrgico, Nelson, também um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário, que inclusive está tomando posse hoje. É o secretário que assume o lugar do atual prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, que assume hoje a secretaria e que participou de uma reunião juntamente com o prefeito. Nós tivemos presente pela Câmara e o presidente da Novelis na América Latina, o senhor Alexandre Almeida, e demais dirigentes da empresa. E ontem, nessa audiência pública, nós pudemos aprofundar mais a questão da empresa e solidarizar com os funcionários e com toda a comunidade ouropretana. Como foi bem colocado ontem, se ocorrer realmente esse fechamento, ele impacta não só os funcionários da empresa, mas toda a economia do nosso município. Não só a arrecadação da prefeitura, mas todo o comércio local. Porque esse dinheiro o funcionário deixa de gastar na padaria, num táxi, de pagar um aluguel, enfim, deixa de circular na nossa economia. E segundo os cálculos, são 200 empregos diretos e mais de 400 empregos indiretos. Então são mais de 500 trabalhadores, né, que estão sendo ameaçados. Então é importante a sensibilidade da população, o apoio de todos os órgãos, os organismos constituídos, e a Câmara está fazendo todo o empenho, juntamente com a Prefeitura. O prefeito Angelo Oswaldo, inclusive, já foi interlocutor no passado, com êxito, de várias crises, inclusive da Novelis. Todos nós somos sabedores, do ano passado mesmo teve a crise energética, que inclusive a empresa fechou a redução 2, e dois meses depois ela reabriu, devido ao esforço da própria empresa, mas principalmente a pressão do município e a interlocução com fornecedores como a CEMIG. Então, nós perguntamos justamente isso: será que essa decisão de fechar novamente uma unidade como a da Alumina, alegando que hoje é mais caro produzir alumina no nosso município do que comprar fora, será que não é uma decisão precipitada? Será que nós, já que todos os parceiros, prestadores de serviços, já que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado já está apoiando para abrir interlocução com a CEMIG, já que é um dos maiores fornecedores, está também auxiliando na questão das legalizações que a empresa necessita para a construção de algumas barragens, para a questão de licenças ambientais, para que ela possa atingir sua autossustentabilidade. A Secretaria também está apoiando isso. Então, todos os fatores estão ajudando, inclusive os funcionários, eles entregaram um abaixo-assinado a esta casa, através do presidente do sindicato, que era um pacto de compromisso que os funcionários da Alumina, nossos, eles colocam assim, peço secretário, Flávio, pode ler aí, também um pacto para os funcionários empenhando aí na redução dos custos.
Foi encaminhado o senhor Eli, o senhor Rui Oyama e a senhora Efigênia Amaro. nós, funcionários da Alumina, encaminhamos um pedido de oportunidade de continuar demonstrando a nossa capacidade para reverter a tendência de custo da Alumina, como já vínhamos fazendo. Gostaríamos que vocês nos dessem este voto de confiança e defendessem a reabertura da fábrica junto à direção. Não estamos pedindo favores, pois estamos num meio altamente profissional. Para tal oportunidade, nos comprometemos a reduzir os seguintes custos: consumo de soda, horas extras, consumo de floculante, custo de manutenção, reduzir ainda mais o consumo de energia, compromisso para a reabertura da fábrica de alumina, redução de transporte, corte do restaurante e negociação salarial. Demonstramos essa capacidade de superação nos últimos meses, com dedicação e motivação não nos faltarão. Portanto, mais uma vez, pedimos a oportunidade de continuidade da fábrica com resultado. Assino aqui 2, 3, 4, 5, 6 páginas com assinaturas de servidores lá.
São mais de 200 funcionários, né? Então você vê aí o empenho também dos trabalhadores, perdendo às vezes até benefícios adquiridos em prol de uma redução de custo e da garantia de seus empregos. E nós tivemos audiência pública também, representante dos prestadores de serviços, pessoal que faz o transporte, também revendo seus custos. Então, todos dispostos a diminuir os seus custos para poder viabilizar a continuidade dessa unidade. Mais o apoio desta casa, mais o apoio de todos os vereadores, do prefeito. Nós esperamos que a empresa também, a gente sabe que também é uma questão de custos, de análise, a empresa tem várias alegações com relação aos preços das ações, com relação ao preço da energia, com relação à crise, enfim, mas se todos estão unidos em prol do mesmo objetivo, que é impedir esse fechamento, esperamos que a empresa também consiga fazer com que isso viabilize, através de um esforço também, de uma vontade da direção da fábrica. Claro que nenhum dirigente de nenhuma empresa deseja o fechamento da produção. Então, esperamos que a fábrica também esgote todas as possibilidades. E o que saiu de concreto dessa audiência pública, dentro de vários assuntos foram discutidos, inclusive com a participação da comunidade e funcionários, foi instalado com o Comitê Permanente de Combate ao Desemprego. Houve a presença de um representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Geraldo Conosco, que já se prontificou a dar todo o apoio ao caso, e nesta casa mesmo, final da reunião, da audiência pública, na sala da presidência, foi reunido esse comitê, e o presidente do sindicato já encaminhou, já fez o ofício aqui mesmo, nesta casa, o vereador Flávio Andrade até ajudou a redigir, para que, solicitando ao Ministério Público do Estado, a mediação nas negociações com a empresa. Então, ele vai intimar a empresa para que ela preste esclarecimento dos motivos desse intuito de fechamento e esclareça realmente, perante esse órgão institucional, se há possibilidades de reversão do quadro. Então, saiu aqui uma coisa concreta, envolvimento de mais um órgão, que é o Ministério Público do Trabalho, que é o caminho para que possamos reverter essa situação. Foi discutido também a possibilidade de fazer alguns atos simbólicos, enfim, várias discussões, recursos do FAT, inclusive, para apoio aos funcionários, enfim, vários outros assuntos foram discutidos, mas esperamos aí que nos próximos dias tenhamos respostas positivas. A secretaria, o representante da Secretaria de Desenvolvimento, o senhor Newton, que inclusive tem raiz ouro-pretana, estudou aqui em Ouro Preto, trabalha dentro da secretaria, ficou de levar ao secretário para que continue apoiando a empresa com relação às negociações com a CEMIG e com as liberações ambientais, mas com condicionantes para que, caso isso seja conquistado, que a empresa também garanta a manutenção dos empregos.
Presidente, pela ordem, por favor.
Pois não, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Infelizmente, eu não pude vir à audiência, porque eu fiz uma cirurgia no dente, estava doendo muito.
Nós justificamos sua ausência.
Obrigada. Mas eu tenho acompanhado, obviamente, uma situação extremamente preocupante. E às vezes, eu estava lendo uma coluna aqui do Mauro Verquema no Jornal Liberal, eu achei interessante, que a gente pode chamar de plano B. Se a situação for, infelizmente, totalmente irreversível, não seria interessante nós, né, eu falo, tanto Poder Executivo, Legislativo, mesmo a empresa, Governo do Estado, Ministério Público, a gente está pensando em uma outra alternativa para estar usando esse patrimônio, esses imóveis, né, da UCAM. O Mauro, ele sugere que o FOP compre, do Governo Federal, porque parece que vão vir cursos novos para Ouro Preto. Mas teríamos outra opção, sei lá, para geração de renda e emprego. Então, fica essa minha sugestão. Se, infelizmente, for irreversível essa questão, porque tudo é possível nessa crise, fica aí a sugestão do plano B, da gente estar pensando em estar numa outra indústria, um outro negócio para aquele espaço ali da UCAM, para aqueles imóveis ali da UCAM, para estar gerando emprego na nossa região. Ok?
Nós estamos cartando essa hipótese também, porque nós estamos lutando, né, todos os empenhos, para que a empresa continue operando. Inclusive, a segunda empresa seria apenas a unidade do Alumina, que seria, pelo menos foi comunicado oficialmente, o seu fechamento. Mas há uma preocupação por parte do sindicato e de todos os funcionários, que é pertinente, que isso pode ser o início, um estopim de fechamento, inclusive, de toda a empresa. Né? Então, é uma preocupação muito grande, todos os funcionários estão unidos da empresa, para que todos os esforços, como foi inclusive esse abaixo-assinado aqui encaminhado, para que esgotamos aí as possibilidades.
Com certeza.
E esperamos que nos próximos dias, através dessa também participação do Ministério Público do Trabalho e também parte da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado, possamos ter boas notícias e reverter a situação dos funcionários. Essa casa vai continuar lutando para isso, tenho certeza, todos os vereadores, e vamos fazer de tudo para poder impedir esse fechamento. Somos impotentes, mas estamos já conseguindo, não podemos obrigar a empresa a continuar, mas estamos conseguindo já
adiar
e mobilizar, né, os órgãos competentes, e fazendo a interlocução com todos os prestadores de serviço aí, para que a empresa tenha realmente condições e possa reverter a situação. E uma das condições também, pedimos à empresa aí que ela adie esse prazo. O prazo é para dia 26 de março, fechamento da unidade Alumina, que a empresa também possa, já que tendo feito todos esses esforços, que ela também possa também adiar esse prazo. Seria já uma sinalização de boa vontade para que possamos esgotar todas as possibilidades aí, para que não tome uma decisão precipitada, como já ocorreu no passado. Um outro assunto, com relação ao projeto que está nesta casa, de reforma administrativa, nós estamos aqui com o boletim do Sindicato de Servidores Públicos, que inclusive teve nessa tribuna, alegando alguns pontos pertinentes. Nós tivemos com a secretária de Planejamento e Gestão, com o vice-prefeito, com todos os vereadores desta casa, e realmente alguns pontos foram discutidos para que a administração reveja algumas situações. O executivo prontamente acatou sugestões e, segundo eles, o projeto vai vir a esta casa, um projeto substitutivo ao projeto com as modificações solicitadas. Cabe talvez entrar aqui em detalhes no momento com essas modificações. Vamos esperar esse projeto substitutivo para a gente ver se todas as solicitações, se o projeto realmente vai vir a esta casa da forma como os vereadores acham correto e que melhor aparelhe a máquina pública. E lembrando que é uma preocupação de todos os vereadores a questão da database de funcionários efetivos, foi uma das coisas que foram colocadas lá por todos, para que o projeto não traga prejuízo para os funcionários efetivos, né, da prefeitura. E então, provavelmente, segundo já conversas, né, ainda são informais, o projeto não retornou, mas talvez nem haja aumento para os casos comissionados, tendo em vista aguardar a crise e aguardar também, né, como é que vai ficar a situação de todos, né? Lembrando que ter um cargo comissionado, foi o que foi lembrado lá a parte secretário do prefeito, que tem um cargo que acho que é de R$500 com aumento do salário mínimo, ele, com os descontos, ele acaba ficando abaixo do salário mínimo. Então esse poderia ser uma exceção ser analisado para não trazer prejuízo justamente a essas pessoas que trabalham, que ganham pouco, né, tendo em vista o salário vai para quanto agora?
R$465.
R$465, né? A partir desse mês já está vigente, não é? A partir de março, você já recebe. Então vamos aguardar o projeto substitutivo, não cabe aqui a gente discutir os pontos ainda, já que está inclusive nas comissões, para que vamos ver o que foi acatado de sugestão por parte do Executivo, por parte desta Casa, e sem consulta aos outros órgãos também, como sindicato, e para que a gente possa aprofundar no assunto. Nós convidamos também, com relação ao que foi colocado nessa reunião e na reunião passada, com relação à água, vamos convidar, né, o secretário, superintendente SEMAI, tem que fazer o requerimento. Ia ser um convite informal para ele comparecer a essa casa, mas sou jurídica, conselho que a gente faça um requerimento, mas um convite, né, não é uma convocação, para que ele compareça a casa para explicar como está o trabalho da questão do Serviço Municipal de Água e Esgoto, inclusive com obras sendo finalizadas, como por exemplo o sistema de Jardim Botânico, que foi citado na reunião passada pelo vereador Luiz Gonzaga, e que ele possa comparecer. Então, eu peço à secretaria que providencie um requerimento para na próxima reunião os vereadores possam apreciar, para que possamos convidar aí o superintendente SEMAI. Mais algum assunto?
Presidente, eu queria fazer um comentário, por gentileza.
Pois não, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Só referência à fala do vereador Moisés, né, queria ressaltar a importância que o vereador Moisés falou, né, não é oposição à situação, não. Nós somos vereadores e todos temos que estar atentos à questão pública. Desperdício de água é inadmissível, né, não tem sentido. Eu acabei de falar naquela indicação do vereador Regina, lá na Água Limpa nós estamos com a água jorrando tem mais de um mês, porque entupiu o cano, não é um entupimento simples. Me falaram o tal do rabo de raposa, que entope o cano todo, tem que tirar o cano. Né? E entendo que assim, já foi feito muito na questão da água. Entendo também que cada prefeito faz uma parte. Falar que nenhum prefeito fez nada também é mentira. Cada um faz, ou mais ou menos, mas cada um vai fazendo. Eu sinto, eu vejo só que a gente nunca chegou na questão da água e do esgoto num momento tão propício, né, para resolver a questão de maneira séria. A gente viu, e quem acompanhou a campanha eleitoral viu isso, a campanha eleitoral é sempre o momento que todo mundo fala da água. Copasa, vai pôr relógio na água, vai cobrar, toda a campanha é isso. Isso acho que contamina para o mal a questão da água. Né? Se perde nessa discussão e não vê a questão da água mesmo. Que a água de Ouro Preto vai ter que ser cobrada um dia, ninguém tem dúvida disso, não. Já é cobrada hoje, né? O IPTU você já paga a água. Quem pegar seu carnê já vê que você paga uma taxa pela água. E aqui a gente ouve muito é isso. Eu prefiro pagar e ter água do que fingir que não pago e fingir que tem água, porque você vai num lugar que não tem água. Então, assim, é uma discussão que tem que ser amadurecida, né? Sem ser, né, vereador, colocou, né, nem oposição à situação, não. Homens públicos e mulheres públicas, nós estamos aqui para poder achar caminho. Então, reforço, é inadmissível o desperdício de água por parte particular, de empresa ou do próprio serviço público, essa é mais complicada ainda, né? Acho que tem sido feito avanços e acho que o convite que vai ser feito ao superintendente SEMAI, companheiro Zé Antônio, que tem feito um belo trabalho à frente do órgão, acho que vai ajudar a clarear para a gente. Eu também estou sem entender o negócio do Moro Santana ainda, como é que está lá, se já ligou, se não ligou, que problema que deu, a de Antônio Pereira, que pé que está. Né? Eu sinto que o Zé Antônio tem muita segurança, tem muita firmeza que está fazendo. Então, acho que isso é um dado, acho que o convite a ele aqui vai nos ajudar. E no respeito à colocação do vereador Moisés, acho que é importante, né, esse alerta da imprensa ou da oposição ou de entidades, é importante. Segunda coisa, presidente, eu queria sugerir, eu ouvi pela rádio hoje, na parte da manhã, uma entrevista muito boa do secretário da Fazenda, o Aman, falando das finanças do município. Nós temos falado disso sempre aqui, mas a arrecadação tem caído muito. Né? A CEFEM, que é a contribuição do mineiro, caiu de 1.400.000 para 700.000. Caiu metade de um mês para o outro, caiu para metade. O ICMS parece que já caiu 1.000.000. Isso não é culpa do prefeito, de fulano, de Beltrano. É a questão, e vai cair mais, vai. Então eu queria sugerir, presidente, que a gente fizesse um convite também ao secretário da Fazenda, um jovem que tem feito um belo trabalho frente à pasta tão importante, para que informasse a nós, que representamos o povo, e a comunidade presente, através das rádios, como é que está a situação do município hoje. Qual que é a perspectiva para o mês que vem? Se de dezembro para janeiro a contribuição do minério era de 1.400.000, de janeiro para fevereiro caiu para 700.000, o que que vai ser de fevereiro para março? Será que cai mais ainda? Qual que é a perspectiva? Hoje, por exemplo, está tendo em Belo Horizonte a eleição da Associação dos Municípios Mineradores. O doutor Dilma está até lá votando em nome do município. O que que a associação prevê daqui para frente? Então, eu queria sugerir, presidente, o mesmo exemplo que nós vamos fazer para o SEMAI, que a gente possa convidar também o secretário municipal da Fazenda, o Aman Pinto Coelho, para que ele possa informar a casa e a comunidade qual que é a real situação do município em tocante a finanças, o que está sendo feito para contornar isso e que perspectiva nós temos pela frente. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Hoje
estou abusando, hein? Tem dia que eu não falo nada, tem dia que eu falo muito. É só uma questão aqui. Eu dei uma olhadinha no edital do programa, líder. É só para tirar uma dúvida depois, se puder estar trazendo para a gente. Porque aqui está 17 anos e antes era 16. Mudou agora? Que até 18, né? Seria muito curto o tempo. Se pudesse voltar para os 16, era interessante. O jovem ficaria mais tempo. E fala rede pública municipal, desculpas por ignorância minha, mas é porque quando fala rede pública municipal, a gente pensa nas só estudantes de escolas municipais.
Está escrito rede pública municipal?
Tá.
Mas o entendimento é rede pública do município. Então tá. É estado.
Tanto
e município.
Tanto municipal quanto estadual, né?
Inclusive no município só tem até nono ano,
até
né?
Idade,
até 15 anos. Então, basicamente, só vai pegar a rede estadual mesmo, né?
Falou, meu bem. Obrigada.
Tendo mais nada a tratar? Solicito, então, o secretário faça chamada.
Cruzmara Batalha.
Presente.
Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes.
Presente.
Moisés Rodrigues de Paula.
Presente.
E Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus, do povo pretano, declaro encerrada essa sessão. Agradeço a presença de todos.